Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Descomplicando o Holístico com foco na missão. E hoje a gente vai falar sobre o tema Quais são as dores do empreendedor holístico? Eu sou William Barizon.
Eu sou Maria Eugênia Martiniano.
Sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dores, né, comuns no universo holístico. E para começar, quero te perguntar em relação a uma coisa que eu escuto muito, assim, de alguns colegas nessa área. Que é, eu sinto de alguma forma um vazio, que falta alguma coisa para começar a agir, a atender pessoas e tal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Eu acho que essa falta vem mesmo da ação, né? Porque a gente fica esperando algo acontecer para começar a agir. E quando a gente vai se tornar um curador, né? Quando você vai fazer um curso, independente desse curso que seja, é porque tá na sua missão realmente curar as pessoas. Tá na sua missão levar essas ferramentas de cura para as pessoas. E fica um vazio, porque enquanto você não conseguir se colocar a serviço, começar a realmente a vivenciar isso, possivelmente você fica bloqueado, não sabe para onde vai. E aí fica vazio.
Então, a sugestão seria começar a agir, mas
Agir.
como agir?
Primeira coisa é falar para as pessoas o que você faz. Segunda coisa, que é uma dica, bem assim, eu vou, não vou, então, não vou entregar meu tesouro, então, assim, não, mas só um pouquinho para vocês entenderem. Eu acredito muito que você tem que fazer um Instagram seu, sabe? Tipo assim, falando do seu processo, sabe? Eu sou muito a favor de falar do seu processo. Então, eu sei que as pessoas que me seguem sabem do meu processo, elas sabem da minha vida particular, o que acontece e o porquê que essa ferramenta me ajuda, porquê que as ferramentas que eu trabalho me ajudam. Então, acho que você montando um Instagram seu, montando um canal seu e você poder falar das suas dores e como com que você trabalha cura suas dores, isso inspira as pessoas e aí elas vão falar assim: poxa, eu quero isso também.
Muito legal. E aqui tem um pessoal que comentou que querem trocar de emprego, querem viver do mundo holístico, querem viver como terapeutas, mas que ainda não tem a renda suficiente para começar a viver só disso. Nesse caso, o que que você sugere?
Eu acho assim, existe toda uma crença histórica, genética, social de estar trabalhando registrado, né? Então, acredito que o maior medo dos empreendedores holísticos é dar esse passo rumo à autonomia. Mas aí que vai, o que que vale mais? É a sua saúde mental, sua saúde espiritual, ou você está registrado num trabalho que não está te trazendo uma qualidade de vida? Então, o começo é um pouco mais desafiador? É. Então, tipo, a minha dica é, faz um caixinha seu, sabe? Se organiza financeiramente, deixa mais estruturado e começa a pensar que, às vezes no primeiro mês, as pessoas estão te conhecendo, não vai ser 100 pessoas que você vai atender. E a segunda coisa é manifestar exatamente da forma que você quer atender. Então, se você fizer essas técnicas novas que estão no mercado, que são maravilhosas, gente, o universo não traz as ferramentas à toa. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas maravilhosas que são abundantes. Começa a colocar no papel, eu falo isso muito para meus alunos, eu falo, meu, você fez básico avançado Digging, a sua sessão no mínimo deveria estar custando R$ 260. Se você atender uma pessoa por dia, uma única pessoa por dia, você está ganhando R$ 4.000 por mês. E às vezes você fica com medo de deixar o seu trabalho, que você ganha um salário mínimo, e dar esse salto rumo a viver mesmo da terapia, viver sendo um terapeuta e viver sendo um curador. Então precisa desse movimento e essa estruturação. Começa a mudar a sua mente em relação a isso. Acorda na segunda-feira e fala: olha, estou disponível, universo. Traga uma pessoa por dia para mim. Então, às vezes, eu pego muito meus clientes falando assim: ah, eu manifestei encher minha agenda, lotar minha agenda. Então, vamos olhar para isso. O que é lotar a agenda para você? Isso vai te trazer uma qualidade de vida? Então, se não vai te trazer uma qualidade de vida, a sua mente vai começar a te trazer bloqueios, vai começar a te picotar, literalmente, para que você não atenda. Que vai assim, pelo amor de Deus, fica quietinho onde você está, porque onde você está, você não vai precisar lotar a sua agenda, você já estruturou a sua rotina, mas agora você está pedindo para lotar a agenda. Então, o que que você realmente deseja? Primeira coisa é saber como que você quer viver, qual é a realidade que você quer ter, qual é a qualidade de vida que você quer ter. Você quer atender todos os dias, às 6 da manhã até 10 horas da noite, ou você quer atender, tipo, duas pessoas por dia, três pessoas por dia e dar o seu melhor naquela sessão? Porque eu vejo muito isso, a pessoa que atende 10, 12 pessoas por dia, às vezes não consegue dar o seu melhor na sessão. E aí começa a diminuir o valor da sessão. E aí começa a ficar escravo do trabalho e do dinheiro.
Em relação a essa questão do valor da sessão, né, eu percebo que ainda existe uma tendência muito comum em alguns terapeutas a não conseguir agregar valor à sua sessão, começar com um valorzinho baixo e ter algumas crenças que impede depois de aumentar esse valor. O que você sugere para fazer essa migração? Ah, comecei cobrando R$ 60.
ser meu aluno. Eu pego meus alunos de jeito, gente. Eu tô brincando, mas é muito sério isso. Quando eu fazia só massagem, porque minha trajetória, eu já trabalhei com todas as técnicas que vocês imaginarem. Então, tipo, eu sempre amei essa parte mais holística, mais espiritual, de trabalhar com a mente, com o espiritual da pessoa. Mas, durante muito tempo, eu comecei a trabalhar só com massagem, porque era o que era aceito dentro da minha mente pela sociedade, ok? Eu já fiz massagem a R$ 35. E eu chegava a fazer 10 massagens por dia. 10 massagens por dia. Eu estava doente. Eu estava completamente doente. E eu sou workaholic. Os curadores são workaholics, porque ama fazer o que faz. Então, a maioria dos curadores são workaholic. Então, o que que eu falo para os meus alunos? Valoriza. Você fez um curso, fez um básico de Theta Healing, faz um avançado, faz um Digging. Você fez um de barras, faz os outros. Você fez um de reiki, vai se tornar um mestre no reiki. Começa a estudar, começa a praticar, começa a mostrar o seu serviço, mostrar o quanto você é bom no que você faz. Há 10 minutos atrás, eu recebi um áudio de uma cura maravilhosa de uma cliente, recebeu. Ela está chorando de alegria no telefone. Então, tipo assim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Só que eu só consigo entregar isso se a pessoa está disponível a receber e a pagar. Mas eu sei colocar o meu valor. Então, não baixe o seu valor, não tenha medo da escassez. Eu falo isso muito. Gente, eu pego no pé dos meus alunos, vocês têm noção. Tem 200 alunos. Eu vejo eles começar a colocar promoção no Facebook. Eu vou atrás, eu falo, por que que você está fazendo promoção? Você acha que uma cura precisa de promoção? Não precisa. E ninguém está falando que você não vai atender pessoas que não podem pagar, não. Quanto maior o valor da sua sessão e mais valor você agregar, mais tempo livre você tem para ajudar as outras pessoas. Então, se você tiver aí na sua agenda, sua sessão, R$ 350, você pode tirar a sexta-feira para atender em troca de um abraço, porque não vai te fazer falta. Agora, se você atender todo dia R$ 35, você não vai ter um sábado, uma sexta para fazer isso e vai estar doente, trabalhando, correndo atrás do dinheiro. E ele vai fugir.
Muito bom mesmo. Aqui tem uma outra questão que o pessoal falou, ó, tenho medo de não dar certo. Dúvidas sobre a minha capacidade. E se eu não conseguir trazer a cura que a pessoa precisa, que o cliente veio buscar, como fica isso?
Bom, para começar, vamos pensar o seguinte. Quem cura é Deus. A gente só testemunha, ok? Isso para o Theta Healing e para muitas técnicas que eu trabalhei é muito isso mesmo. Segunda coisa, a gente tem que olhar e entender que para algumas pessoas a morte é uma cura. Para outras pessoas, a doença é uma forma de cura. E o que é cura para você? Às vezes a pessoa sai dali tipo, ai, não senti nada, não curei nada, mas mudou um mínimo assim na mente dela que trouxe várias qualidades de vida. Então eu vejo que às vezes tem muito do ego do curador querer que aquilo seja provado, sabe? Tipo assim, olha, eu fiz, e aí, você curou, você não curou? E aí começa a atrair para o seu campo o quê? Pessoas que querem comprovações. E aí sempre são casos mais desafiadores que ainda fica, ai, você não sabe fazer isso direito. Entendeu? Então solta e confia. A questão é confiar. Confiança é uma virtude. E como toda virtude, vão ter desafios atrás até você aprender essa virtude e ela precisa ser praticada. Minha dica, tá? Isso para Theta Healers. Dá para usar algumas outras ferramentas? Dá, mas é mais para Theta Healers essa dica. Quando você faz uma leitura, quando você testemunha uma cura, quando você teve algum feedback positivo, elogia o seu cérebro. Se elogia. Fala, cara, como eu sei fazer isso bem. Nossa, como eu sou boa nisso que eu faço. Porque você está alimentando a sua confiança. E a confiança é o primeiro passo para que a cura aconteça.
Muito legal. Tem uma outra questão que o pessoal, às vezes, que está começando, dando seus primeiros passos, visualiza outras pessoas que já estão com uma trajetória mais à frente. E eles olham para o Instagram dessa pessoa, percebem que ela já tem um monte de seguidores, que ela tem uma empresa de marketing, às vezes, que faz a publicidade dela. E, às vezes, as pessoas ficam colocando objeções em relação a isso, que precisa ter um monte de coisa, que precisa ter uma empresa por trás, que tem que contratar o pessoal de marketing, que tem que ter uma secretária. O que que você tem para falar para essas pessoas que estão começando?
Primeira coisa é saber exatamente o que você quer. Existem duas versões dessa história. Tem quem está lá atrás da tela e tem quem está na frente da tela. Então, você deseja um dia ser uma inspiração? Porque eu vejo o peso desses curadores que têm muitos seguidores, tal, que tem tanta gente projetando em cima que tem uma hora que eles surtam. Já aconteceu isso comigo, tipo, de gente vir fazer curso e falar assim, nossa, você não era o que eu esperava. Ai, meu Deus do céu. Será que eu estou passando a imagem certa? Porque eu sou uma pessoa completamente real, sabe? Eu não gosto muito de ficar misticando, deixando isso muito místico. Então, eu acredito o seguinte. O começo sempre é do zero. O não você já tem. Então, com o que você tem, o que você pode fazer? As coisas só vão chegar a você se estiver alinhado com o seu desejo. Então, você deseja, tipo assim, fazer uma cura e, tipo, 100%. O que pode acontecer de pior? Se você curar, a pessoa foi com câncer te procurar e essa pessoa saiu curada. O que pode acontecer de pior? A maioria dos curadores que eu trabalho fala o seguinte: nossa, eu não vou ter mais vida. Porque vai vir tanta gente me procurar que como que eu vou ter uma vida? Entendeu? Então, tipo, começa a entender. É isso que você quer? Se é isso que você quer, começa a falar a sua verdade. A maior ferramenta de marketing é a verdade. Quanto mais você coloca a sua verdade, quanto mais você coloca quem você é, mais você vai estar chamando as pessoas que parecem com você. E você vai estar auxiliando essas pessoas, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu acho que se você deseja realmente viver da cura e você realmente deseja fazer um sucesso profissional, um sucesso financeiro, você tem que entender que você vai precisar, talvez, ter uma equipe para te auxiliar, tá? Então, tipo, esse final de semana eu vou dar um curso que é maravilhoso dentro do Theta Healing, que é você e seu círculo íntimo. Então, a gente aprende a manifestar as pessoas certas para nos auxiliar. Então, eu manifestei minha assistente, eu manifestei minha equipe de marketing, eu manifestei todas as pessoas que estão por trás do Maria Holística. Por quê? O Maria Holística, para mim, é o meu maior tesouro, é um filho, né? Que hoje em dia é um portal que está crescendo, que está se expandindo. Então, eu quero manifestar as pessoas que estão alinhadas à minha verdade para cuidar do meu filho. E depois que isso aconteceu, começou a fluir. Já tive várias frustrações de pessoas que não estavam alinhadas, e aí o Maria Holística começou a cair. Então, desde que eu trouxe as pessoas que estão alinhadas, é tudo mais tranquilo, eu não preciso ficar desesperada atrás de aluno, tudo está acontecendo, está fluindo. Então, isso é muito importante. Se você deseja crescer, você vai entender que você vai precisar atrair para você as pessoas para auxiliar você nesse projeto. Porque, gente, posso falar um negócio para vocês? Isso é um defeitão do curador. Quer pegar tudo para ele fazer. Então, durante muito tempo, eu sofri com isso. Porque eu que fazia o marketing. Eu que fazia as artes. Eu que dava aula, né? Que eu que dou aula. Eu que era curadora. Eu que era secretária. Eu que era financeira. Eu que era cobradora. Eu que fazia tudo. E aí, eu fui ficando doente. Fui ficando sobrecarregada. Engordei 16 quilos de tanto que eu fui fazendo. Aí, chegou num ponto que eu falei: ai, meu Deus do céu. Agora vamos entregar um pouco as funções. Tá? Então, eu acredito sim, todo curador ele tem uma missão de curar. E não é uma pessoa. São milhões de pessoas. Milhões. Então, para você chegar até esses milhões de pessoas, você vai precisar chamar essas pessoas para te auxiliar e saber entregar as funções também para cada um, senão a gente não dá conta. Gente, curador não sabe falar não para cura. Já fica isso. Eu tinha dito, tipo assim, ah, não, já montei minha agenda de curso. Ah, você pode dar uma aula de não sei o quê? Eu fico, posso. Que horas? Não sei, eu dou de madrugada. De madrugada a gente dá aula também. Então, a gente precisa ter essa equipe para nos auxiliar mesmo, tá? E a questão é, você está começando do zero, se inspira nessas pessoas, mas não deseja ser igual a elas. Então, assim, eu vou contar para vocês uma história muito engraçada para a gente ver essa diferença entre inspirar e querer fazer igual a pessoa. A Vaiana conta, né, que a Vaiana é minha mestra, então, tipo, eu gosto muito das histórias dela, tipo, eu adoro, ela é muito sábia. E ela conta que ela é muito psíquica, né? Então, ela já desenvolveu muitas habilidades dela psíquica como curadora. E que um aluno dela, que já era Master Science, colega dela, muito amigo da família, foi ficar na casa dela. E aí, no outro dia, tipo, ele tava uma temporada na casa dela. E num dia, assim, ele acordou passando mal, sentindo uma dor na perna e tal. E ela já tinha sacado, né? Ela chegou pra ele e falou assim: deixa eu te falar, você não pediu pra ser um psíquico que nem eu, né? Ele. Ela falou: então. Então, as dores vão vir também. Então, a gente olha, né, no Instagram, a gente vê aquela pessoa, a gente não olha por trás disso, as dores da pessoa. A gente quer ser igual a ela só nas coisas boas. Mas aquela pessoa talvez precisou de muito sofrimento para ser quem ela é, para estar onde ela está agora. Então, a questão é, se inspira na pessoa, mas para que você possa ser a sua melhor versão inspirada nisso. Há uma diferença muito grande entre cobiça e inspiração, entre cópia e inspiração. Então, a gente focar em ser, estar inspirada a essas pessoas, eu acho que é o mais ideal.
Muito bacana. Dentro dessa questão, né, que a gente estava falando da parte de investir em marketing, ter uma secretária, quando você acredita que é o momento certo para fazer essa migração, assim, de ser eu, o indivíduo, sozinho, fazendo a maior parte das coisas, para ter uma equipe para me ajudar? Quando você acredita que começa a ser o momento chave para essa transição?
Gente, se você está alinhado no seu momento divino, começou a atender a hora. Porque vai começar a chegar muita gente. E assim, hoje a gente tem ferramentas online, né? Que tipo, você já consegue ter uma agenda online, consegue se organizar. Mas tudo depende do negócio que você quer ter. Então, se você quer fazer atendimento online de uma forma, presencial é de uma outra forma. Se você deseja ter um espaço, é de um jeito. Se você deseja só atender online, é de outro jeito. Entender em casa. Então, depende do que você deseja. Mas começou o fluxo a aumentar, você precisa ter alguém, até mesmo para receber essa pessoa, para trocar. Tipo, olha, agora mesmo está a sessão. Então, depende de quantas pessoas você quer atender por dia. Isso é muito depender da missão mesmo da pessoa. Mas começou a atender mais de 3 pessoas por dia, eu acredito que é a hora de ter uma ajuda.
Muito bacana.
E, gente, lembrando que hoje você consegue ter agenda, né? Tipo, online. Você pode contratar online uma equipe de marketing. Você pode contratar online uma equipe de secretárias que funciona online também. Então, depende do que, quanto você quer investir, como que você quer investir. Uma coisa que eu acho que é bem interessante é... Eu fiz design durante um tempo, né? Quando eu fiz moda. Então, durante muito tempo, eu mexi com aplicativos para fazer as artes dos meus negócios. Hoje em dia que eu entreguei para alguém fazer. Mas é muito fácil, né? No nosso curso do empreendedorismo holístico, junto com o Curando o Curador, que é uma mentoria, a gente ensina isso. Então, ferramentas na palma da mão, aonde você pode auxiliar as pessoas, você pode criar suas artes de uma forma muito simples.
E agora você falou, né, essa questão de que você já tinha um pouco de conhecimento na parte de design, depois delegou para outra pessoa. Uma questão que eu vejo muito, pessoal, com muito medo nessa delegação, com aquela sensação de que a outra pessoa não vai fazer tão bem feito quanto
Sim.
você. O que você tem para dizer para essas pessoas também?
É um grande aprendizado, gente. Eu precisei apanhar muito. Tô brincando, né? Tanto não. Quando eu fiz o curso de instrutora, você e seu círculo íntimo, foi um show, assim, o curso, né? Vaiana deu uma aula, foi a segunda vez que ela tinha dado aquela turma, e ela deu uma aula de empreendedorismo mesmo, sabe? E ela falou que ela sofria muito por duas coisas. E a gente entende que cada pessoa tem o seu tempo. Todo mundo quer brilhar. Todo mundo quer brilhar. Então, ela percebia que ela custava achar uma assistente que ela confiava, que ela queria aquela assistente. A assistente queria viajar o mundo dando curso, entendeu? Ensinando Theta Healing. Então, ela perdia as assistentes dela pela técnica que ela ensinava. Então, ela precisou se trabalhar muito em relação a isso. E eu percebi que eu também comecei a trabalhar muito em relação a isso. Então, manifestar as pessoas certas, entender que cada pessoa tem o seu momento e o seu tempo, e entender que tudo bem. Tá tudo bem, aquela pessoa ficou naquele tempo na sua vida necessário. De repente vem uma outra assistente, de repente vem uma outra secretária, de repente vem uma outra equipe. O ano passado a gente testou umas 5 equipes diferentes de marketing e nenhuma tinha dado certo, mas é porque eu tinha questões para trabalhar. Então eu traí para perto de mim pessoas que não tinham tanta responsabilidade, comprometimento, e é que eu investi até em curso, sabe? Aí eu falei assim, bom, vou soltar e vou me trabalhar. Na hora que eu fiz isso, chegaram as pessoas certas.
E para finalizar, então, esse podcast de hoje, qual a dica que você tem para dar para essas pessoas que ainda estão vibrando em algum medo de ser empreendedor holístico?
Encontrar qual é esse medo. Então, entender o que pode acontecer de pior se você for um empreendedor holístico. Eu vejo muito misticismo nesse nome. Eu vejo muitas pessoas que têm medo de falar que é um empreendedor holístico. Nossa, eu não posso falar de business e cura ao mesmo tempo. Não, você pode sim. Tá tudo bem você falar sobre business e cura. Tá? Você vive disso, você trabalha com isso. É um projeto seu. Então, entender por que isso ressoa estranho para você, limpar tudo que tiver que limpar e dar o salto de fé. E, principalmente, você já tem a ferramenta. Você precisa confiar em Deus que suas manifestações vão acontecer.
Muito bem. Então, obrigado você que nos seguiu até aqui nesse podcast. Fica aí o convite para curtir o nosso canal, seguir o nosso canal, comentar aqui do que serviu para você os ensinamentos de hoje. Eu sou o William Barizon.
Eu sou Maria Eugênia Martiniano.
E até o próximo podcast.
Tchau, gente.